Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Paper Test. Estamos de volta ao nosso estúdio em Lisboa e desta vez antecipámos um pouco esta nova conversa. Estamos mais precisamente no dia 24 de Fevereiro, dia anterior à Final Round, que irá ser disputada no pavilhão do Estádio Universitário. Portanto, quando for lançada esta conversa, já tudo ficou definido no campeonato e estaremos em plena pré-época de outdoor. Connosco mais uma vez temos o Pedro, mas com uma novidade, o Pedro ganhou voz. Olá, Pedro.
Olá, neste momento tenho um microfone à minha frente.
Consegui convencer o Pedro a deixar-se de coisas e finalmente poder falar. Ainda hoje tivemos o Campeonato Nacional Universitário no mesmo local onde será realizado a Final Round amanhã. A Federação Portuguesa de Tiro com Arco a aproveitar a logística para ambas as provas. Pedro, estiveste lá, como é que correu?
Correu bem, foi giro, o pavilhão é engraçado, já tinha sido lá o ano passado a parte de sala. Gostei de ver a malta toda a atirar, claro que foi a malta toda da nova, novamente a atirar. Foram três medalhas, três pódios diferentes de recurvo feminino, recurvo masculino e compound, misto, como só havia uma rapariga que foi compound misto. No recurvo feminino ganhou a Raquel Domingues, da nova também, a Lília em segundo e a Joana Parreira em terceiro. O recurvo masculino ganhou o Diogo Pereira, também da Nova. Em segundo ficou o José Duro, lá de lá de cima.
Em lá bronze, de cima de...
Viana.
Viana do Castelo, sim senhor.
Em bronze ficou o Miguel Faria, também da Nova. Em arco compound foi o João Almeida, em primeiro. A Júlia Corte Real em segundo e o Carlos Melo em terceiro.
Sim, porque em compound, como há falta de femininos, a ideia que eu tenho é que juntam as duas, os femininos masculinos.
Exato,
não é?
foi uma competição mista.
Ok. Passando então a coisas sérias, connosco temos José Magalhães, mais conhecido por Magalhães apenas, arqueiro recurvo sénior masculino, presidente do Clube de Tiro com Arco do Porto e delegado da Assembleia Geral como representante dos atletas na Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Iremos falar do que ele tem feito no seu clube, o QTAP, sobre as suas perspectivas do que se tem feito no Norte, na modalidade, e alguns temas que eu diria serem fraturantes. Este é o Paper Test do José Magalhães. Olá Magalhães, seja bem-vindo.
Olá David, olá Pedro.
Obrigado antes de mais pela tua disponibilidade, vieste do Porto com a Sandra.
Sim.
Que amanhã vão estar ambos na Final Round. Tu a participares em equipas mistas e a Sandra, exato, como árbitra da prova.
Exato.
Vamos começar pela pergunta que temos feito a todos os convidados. O que é que tu fazes a nível profissional?
Eu sou barbeiro.
Então, e como é que começaste nestas andanças do tiro com arco?
Olha, eu comecei isto em 2004. Entretanto, no ano 2000 mudei de profissão, que era eletricista anteriormente. E passei a ter mais tempo. Portanto, como era eletricista de montagens industriais, andava sempre pelo país. Depois, quando comecei a ter mais tempo, tinha experimentado há uns anos na Expo-Nor a modalidade, e depois fui à procura. E então encontrei o Clube de Tiro São Pedro Ratos, que treinava no pavilhão de Mourinho, salvo erro, na Maia.
Eu não tenho certeza bem do historial do QTAP. Tu foste membro fundador?
Sim, membro fundador.
Então, e conta-me então um pouco sobre o início do QTAP e da sua criação. Como é que se passou isto tudo?
Antes de mais, quero-vos agradecer o vosso convite e a oportunidade de vir aqui dizer umas coisas e às vezes umas asneiras também. Não é? Portanto, a história do QTAP saiu um bocadinho porque havia outros clubes que também tinha sido fundador, que era o Académico, e havia depois juntou-se tudo em Ratos, no Clube de São Pedro de Ratos. A determinada altura, pá, e com a experiência que eu tinha de anteriores clubes e fazer parte de secções, decidimos todos, quem lá estava na altura, criarmos um clube exclusivamente da modalidade em 2010.
Okay. O outro clube que onde estavas era, tinha também algo, não era só tiro, é isso? Tinha outras...
O Clube de Tiro São Pedro de Ratos.
Mas era o tiro em geral?
Era o clube, okay. Exato.
Claro, e há quanto tempo é que foi esta inauguração esta criação do QTAP?
Foi em 2010.
2010, ou seja, lá vão 8 anos.
Em 22 de setembro de 2010.
Quantas pessoas é que vocês tinham naquele momento?
11.
11 pessoas.
11 sócios fundadores.
Certo. E neste momento vão com quantos?
sócios fundadores, continuamos com 11.
Não, não, no clube em si.
No clube, neste momento, pá, temos 25 ou 26 atletas inscritos, temos uns quantos que estão na formação, e outros que são associados só. Os últimos números, nós não fizemos atualizações, mas serve-nos para em termos estatísticos, nós não fizemos ainda uma recontagem, e em 250 e qualquer coisa associados, portanto 250 e tal pessoas passaram pelas nossas instalações para experimentar, para atirarem.
Tiveram algum contacto convosco? Ok. Passando então ao tema seguinte, uma das tuas principais guerras tem sido o lado da formação no teu clube. Sei que tens apostado nas camadas jovens. Como é que começou o desenvolvimento? Como é que tens funcionado? O que é que tens feito para tentar dar um impulso aos mais jovens?
Eu acho que ia ser muito injusto se estivesse aqui a falar de eu. E na boa verdade, a minha principal luta foi porque isso não fosse o Clube do Magalhães. Isto é o Clube de Tiro com Arco do Porto. E portanto, eu não estou ligado à formação, absolutamente nada.
Okay.
E eu costumo dizer que sou só o nabo que dá a cara. Portanto, quem está ligado à formação é o treinador, que tem monitores, e são eles que te contactam sempre com esses atletas e que são, pronto, são os que dão a cara também pelo clube, não é? Portanto, não é o meu clube. Eu lutei e continuo a lutar e fico orgulhoso quando as pessoas falam do Clube do Porto, não falam do Clube do Magalhães, como a gente às vezes ou de outros clubes. É o clube do fulano tal. Não, o clube não é meu. Portanto, em termos de formação, nós temos um plano de formação que é dividido, que é liderado pelo Ricardo, que é o nosso treinador, e depois tem três monitores que estão aos sábados tarde, das 15 às 17, a receber pessoas novas e a dar formação àquelas pessoas, aquele primeiro contacto inicial.
Tens sentido já resultados a aparecer?
Resultados a aparecer das para já.
Das camadas mais jovens.
Das camadas mais jovens, o resultado mais visível é o Nuno Carneiro, por exemplo. Certo.
Tem sido, estamos a falar do Nuno, é sido um rapaz que, do grupo todo de jovens que tens, que era o que mais destacou, mas tens outros valores também que começam a aparecer, se calhar não? Estão a dar saltos?
Não, há muitos poucos com a dedicação do Nuno, é verdade.
Sim,
aliás,
isso implica uma grande dedicação,
se
claro.
Pensarmos que há 3 anos tínhamos uma equipa campeã nacional, não é? Com 3 bons atiradores, ou 3 bons atletas, não é?
Certo.
Neste momento temos um bom atleta, os outros, um desistiu, o outro está a tratar, está à idade escolar e está, portanto, mais ligado, mais dedicado aos estudos que propriamente a ter com arco.
Certo.
E isto é o que acontece, não é? Portanto, e temos agora uma menina com 8 anos que acabou de se sagrar campeã nacional.
Sei que o Adriano teve um pequeno dedinho na parte da formação do CTAP. Queres-me falar um bocadinho sobre a participação dele?
Do Adriano.
Do Adriano?
Sim, posso falar, não tenho problemas nenhums. O Adriano, há uns, não sei precisar, mas há uns 4 anos, talvez, 3, 4 anos, quando estava no grupo... Quando estava a liderar o grupo de jovens, do grupo de trabalho de jovens, jovens atletas da seleção, das seleções, assim, tinha assim um nome um bocado esquisito, convocou um treino em que convocou muitos atletas, muitos jovens, de todos os clubes, ou quase todos os clubes. E nesse mesmo dia, de tarde, propôs, ou convidou os clubes que estavam presentes, para apresentar um trabalho que ele fez, que não era nada mais nada menos que a sequência de tiro do Kissikli, mas adaptado, transcrito, portanto, um trabalho com muitas páginas, um PDF com muitas páginas, e que ele fez questão de nos mostrar num hotel, mostrar-nos esse trabalho num PowerPoint. A partir dessa altura, e convidou-os, ou seja, identificou uma coisa que todos nós identificamos, uma coisa que está identificada e que é esta, que não se deixa de falar, que é que método, que, ou seja, vêm pedir, querem que virem, venham um selecionador, para esse selecionador depois nos vir ensinar a tirar, mas não há método nenhum. Depois quando alguém se apresenta para apresentar um método, ok, vamos seguir isto, porque nós somos todos atiradores do YouTube, vamos seguir isto, as pessoas depois também não querem. E portanto, aquilo que nós fizemos foi, pá, entre método nenhum ou do YouTube e o método do Adriano, se quiserem assim, porque foi a cara visível, foi quem deu a cara para este trabalho. Nós preferimos o método do Adriano. Pegamos nessa sequência de tiro, o nosso treinador Ricardo pegou nessa sequência de tiro que o Adriano teve lá um fim de semana, graciosamente, foi lá, disponibilizou-se, como eu acho que se disponibiliza para qualquer atleta que fale com ele, o Adriano não tem problemas nenhums. E nós pegamos nessa sequência também dividimos num programa, e quando aparece alguém que quer mesmo seguir a modalidade, nós aplicamos esse programa.
A seguir esses passos, pois.
A seguir este passo.
Sim. Mas agora um pequeno à parte. Ainda não estava a falar sobre isto com o Pedro, sobre a importância de ter alguém, um treinador, alguém que estabeleça uma ordem de trabalho. Não, nem precisa de ser o treinador que vá participar diretamente naquilo, mas que se define um modelo, acima de tudo. Foi isso que vocês acabaram por implementar, um modelo, e acabaram por seguir esse modelo. Ou seja, os treinadores que estão diretamente em contacto com os arqueiros não inventam, é aquele modelo, certo?
Exatamente, adaptam, porque todos os atletas têm que se adaptar, não é chapa 5 para todos.
Eu,
não é?
Sinceramente, também não conheço a realidade de todo o país, mas ia jurar que quase nenhum clube faz isso. Pois é, cada treinador faz o que quiser e acabou. E
esse pelo menos é um problema, a experiência que eu tenho, que eu tenho visto, tem sido as pessoas assim. Gostam muito de ter o seu cunho, dedo, pois. O seu cunho, não é?
Sim.
E depois também temos outra questão, que é, pronto, o nosso treinador na altura teve um compromisso para connosco, foi de que era treinador, não era atleta, treinador, árbitro, dirigente, delegado, essas coisas todas, não,
certo.
É só treinador, e esse é o mal que nós temos.
Achas que há país. Muito cruzar de... Também somos muito poucos.
Há treinadores que são artes, dirigentes, são delegados, e depois esquecem-se das funções deles.
Certo.
Ou não esquecem, confundem.
Uhum. Já agora, gostava de falar também sobre isto. Tu, há cerca de 2 anos ou 3, não lembro exatamente quando, fizeste um colóquio com o Adriano e com o Nuno Pombo.
Sim.
Qual foi a ideia, antes de realizares esse colóquio, qual era o teu objetivo com aquilo?
Olha, vou-te dizer outra vez, não fui eu que organizei, foi o Clube Tiro com Arco do Porto.
Tá, então eu vou reformular a questão.
Podes dizer, bom, sim, mas podes deixar ficar assim, porque é para as pessoas entenderem.
Certo.
Porque eu segundo me parece, aí no meio, eu tenho a imagem de ditador e sou o comando no clube. E as pessoas às vezes esquecem-se um bocado. Não.
Mas qual é que foi, no fundo, a ideia,
foi,
o objetivo?
Na altura tínhamos 3 atletas. Jovens atletas que queriam, e um deles quer, não é? Que é o que está aí no momento a bater, que pá, o que é que lhe surge a um desses miúdos que está num clubezinho a treinar, por exemplo, na Quinta de Bom Joia, e de repente está no meio dos ídolos dele? O que é que ele vai fazer? Então nós fizemos um colóquio que era o tema era estou na seleção e agora?
Certo.
Ou seja, o objetivo era termos um treinador e um atleta, na altura foi o Nuno Pombo, que era um ex-atleta, mas com experiência internacional, para dizer às pessoas, afinal de contas, o que é que se passa ali. Portanto, pronto, o objetivo foi esse. Além do mais, também um dos objetivos foi que passassem a experiência. A experiência deles e dizer, portanto...
Duas perspectivas diferentes, não é?
Sim, é ver a perspectiva do treinador e do atleta.
E do atleta, claro.
Portanto, porque o treinador só vê até a linha de tiro, não é?
Pois.
E o atleta vê para além da linha de tiro.
Parece que o atleta tem os horizontes mais alargados, porque vê para além da linha de tiro.
Mas é engraçado, eu convido-te a fazer a experiência um dia, estás só a olhar para a linha de tiro e não olhas para o alvo. É muito engraçado, mesmo. E, portanto... Esse foi o primeiro objetivo, foi dar uma ideia. Porque depois há outra parte, que é, com que é que tu vais aliciar um menino com 3 ou 14 anos, sabendo que não vai ser o Cristiano Ronaldo?
Certo.
Não é? Que é essa outra parte, que é, ninguém fala o que é que vai acontecer. E, portanto, nós temos que alguém que lhes dizer, pá, vão-se abrir outras portas, vais ter a oportunidade de ir ao estrangeiro, vais ter a oportunidade de conhecer estas flores, se calhar vais ter patrocínio um patrocínio, se calhar um arco, umas palhetas, um punho, umas flechas, não é? Não vais ganhar milhões, mas se calhar vais ter um lugar garantido na faculdade. Isso é preciso que alguém diga isto, e as pessoas não dizem, não é? Portanto, o que é que tu vais ganhar? Vais passar toda a vida, os teus amigos na escola, a dizer que não ganhas nada, tu és campeão nacional no dia a seguir, é como se tivesses bebido um copo de água. Portanto, alguém que diga o que é, qual é a realidade do tiro com arco num outro nível.
E o resultado final depois, gostaste da interação? As pessoas aderiram?
Foi só para dentro do nosso.
Só para dentro, sim, os atletas aderiram bem?
Sim, os nossos atletas, associados, o Adriano, o Nuno Pombo, que se disponibilizaram também graciosamente para isso. Pô, acho que foi tudo muito bom. Tivemos ali 2 horas à conversa, por assim dizer. Portanto, eu estava a servir de moderador, portanto, fazia a mesma pergunta aos dois, mas em perspectivas diferentes. Não foi um debate, não estavam ali a debater-se os dois, estávamos cada qual a dar o seu ponto de vista, e foi engraçado, porque nos pontos de vista não são iguais.
Eu e tu não precisamos ter os pontos de vista iguais, e também não precisamos andar às torres por causa disso. Basta a pessoa, ok, eu não sigo esse ponto de vista, mas pronto, ok.
Isso é um problema.
Mas tem havido muito confronto.
Isto é um problema das pessoas.
Das pessoas, sim. Das pessoas.
Nós, quando lidamos com pessoas, é complicado, porque eu estou numa prova, sou atleta José Magalhães, não sou presidente. As pessoas às vezes fazem essa confusão, por exemplo. Este é um exemplo. Não é? E o meu ponto de vista, o facto de eu não gostar do ponto de vista de uma pessoa, não quer dizer que não goste dela. Ou vice-versa, posso não gostar da forma de estar da pessoa e concordar com com as ideias deles.
Ora, uma das coisas que eu gostava de falar contigo era sobre o Campeonato Nacional Português. Uhum. A maneira como está estruturada neste momento não agrada a muita gente, e a ti inclusive. O que é que achas que antes de mais está mal?
A mim não me agrada.
Sim, o que é que achas que está mal?
Como é que sabes que a mim não me agrada?
Porque eu já estive a falar contigo e tu...
Não. Atualmente é o melhor campeonato que nós temos. Ponto. Este...
Desde que te recordas desde sempre?
Desde que me recorda, sempre sim. Acho que já foram experimentadas várias fórmulas, esta é melhor. Pelo menos é que mais se aproxima de uma prova WA. E as pessoas podem dizer o que quiserem, não é? Não querem que as pessoas vão lá fora e depois estão habituadas a fazer opens e não fazem eliminatórias. Não se pode querer isto.
Sim, acho que é bom obrigar os arqueiros a fazer eliminatórias, dar-lhes experiência.
Não é? Portanto, aquilo que o meu ponto de vista neste momento, aquilo que eu acho é que eu hoje estou a ver as pessoas, as pessoas, clubes, atletas, essas coisas todas, está tudo barriga cheia. Não é? Quando nós vamos a provas, temos 120 atiradores. Está fantástico, portanto já não precisamos de fazer provas no Norte nem nada. Só em Lisboa mete lá 120 atletas, está tudo bem, não há problemas. Ok, já podemos fazer o campeonatozinho de ficar todos aqui em casa a fazer os melhores.
Tem 120 atletas com os arqueiros também do Norte?
Não necessariamente. Tu no Montijo metes lá 130 pessoas sem atletas no Norte, portanto é.
Sim. Ok.
As últimas provas no Montijo, vê lá quantos é que foram.
Ok.
Não é? E portanto, pronto, está tudo barriga cheia. Portanto, nós não precisamos agora dos atletas do Norte, nós não precisamos de ir ao Norte. Então, o que é que vamos fazer? O campeonato da segunda circular, como a gente costuma dizer.
Uhum.
Portanto, e então as pessoas juntam-se e vão fazer pelas melhores pontuações. Pá. Este campeonato, não sei se já perceberam, que obriga as pessoas a mexerem-se.
Sim, obriga as pessoas a irem às provas.
Obriga as pessoas a irem às provas, não é? Porque quem está no top tem que se mexer, porque de repente... não estão a disputar uma Final Four porque não foram a 4 ou 5 provas. Não, é? Não adianta só fazer muitos pontos, têm que lutar por eles também.
Mas a questão é que, por exemplo, a minha crítica em relação a este campeonato é que, por exemplo, eu acho que fomenta um bocadinho o chico-esportismo, do género, eu sei que tu não vais, então olha, vou àquela prova, não vai ninguém, vou ali sacar 50 pontos, que é o máximo que se pode ter numa prova. Não concordas com isto?
Eu acho que nós temos a obrigatoriedade a menos para provas a mais, isso é diferente. Temos 10 provas e 4 obrigatórias.
Certo. Achas que deviam ser mais obrigatórias, é isso?
Ou menos provas. Não justifica a gente em janeiro ter que fazer 3 provas a correr a seguir ao Natal, por certo. Exemplo. Este é um exemplo. Ou em junho irmos todos a correr fazer provas, 3 provas. E atropelando os outros, portanto, marcando provas, por exemplo, para o dia 24 de junho, que é o dia de São João no Porto. Okay. Em vários pontos do país, não é só no Porto.
Certo. E tu achas, Pedro?
Pois, sendo de Lisboa, não é, não é um problema, não penso muito nisso, mas é verdade, eu sempre gostei de ir ao Porto, sempre uma viagem que a gente faz com a equipa toda, por isso é ao Porto, ou a Viana,
é uma excursão.
Ou Ou mesmo até Castelo Branco.
É um motivo de convívio.
Sim, por é isso convívio. Sempre quis, sempre gosto imenso de ir. Mas pronto, é uma perspectiva diferente, não... honestamente, aquilo que eu, sobre este tema todo, aquilo que eu gostava de ver mudar não é só o local. Seria também a parte de campo ser durante o verão também. Ser acabar com o campeonato de campo, com a época de campo, em setembro.
Mas isso é um problema, porque nós somos portugueses.
Pois.
Mas... E nós gostamos muito de agosto.
Pois.
E depois 70% dos nossos atletas, pelo menos dos séniores, também gostam muito de ir para a praia.
Pois, não, mas não, ninguém vai para a praia, ninguém vai atirar em agosto, estou a dizer, sim, é acabar a época. Sim,
gostam de ir para a praia, isso quer dizer que o primeiro problema que nós temos é, e, se repararem, quase toda a gente fala em arqueiros e não fala em atletas, fala em arqueiros. Arqueiros, atiradores, mas atletas não. Pois. A malta nos sente atleta, não quer saber disso. Okay, nós temos meia dúzia de pessoas que se dedicam exclusivamente e que gostam muito da modalidade e que atiram para chegar, para evoluir e para chegar mais longe possível e com o olho em provas internacionais. Tu notas isso até aos 10 primeiros, depois dos 10 para baixo a malta gosta de ir para a praia.
Pois.
Eu já estive em provas em que estavam pessoas, por exemplo em Almada, a dizer, pá, que isto nunca mais acaba, que eu ainda tenho que ir para a praia com a minha família.
Pois, mas lá está, era isso que eu estava a dizer, e custa um bocado estarmos ainda em agosto, estar a acabar em julho a final round e pensar, agora pronto, vou passá-la já. Está um calor de graças e eu estou a querer ir passá-la.
Aliás, o circuito do mundo e o mundial e as provas internacionais acabam bem mais tarde.
Em setembro, pois. Sim, e nós estamos em sala.
Tinha toda a lógica.
Sim, sim. Nós até novembro quase tínhamos melhor tempo do que em março.
Por isso não é só o local a debater, é mesmo também o timing, o calendário do campeonato.
Eu também não me importava de acabar, por exemplo, a época de indoor mais tarde e começá-la mais tarde. Ou seja, sim. Mexer tudo, tinha exatamente o mesmo tempo, mas mexer tudo um bocadinho mais tarde, um mês ou dois. Sim. Acho que era capaz de funcionar, penso eu. Eu lembro que há uns tempos atrás, em relação, voltando aqui à questão do campeonato nacional, da maneira como está estruturada, eu lembro que há uns tempos atrás eu estava a debater contigo em relação a uma possível maneira como é que seria para melhorar a maneira como está feito. Porque é tal coisa, tu não podes não tirar nada de jeito, mas chegas a uma prova e não tens lá os melhores e sacas ali 50 pontos. E no fundo acaba por ser... não sei até que ponto é que será merecedor de sacares o máximo de pontos. Então nós na altura até falámos, não sei se te recordas disto, falámos em relação a, por exemplo, nas eliminatórias, ok, uma pessoa podia sacar os 20, podia ganhar os 25 pontos, que era chegando à final e ficando em primeiro lugar, mas depois, por exemplo, no Open, isto seria uma parte mais sensível, que era, se tu querias ganhar os 25 pontos, tinhas que atingir uma certa marca, uma certa pontuação, para desbloquear o acesso aos 25 pontos. O que é que achas disto? Claro que isto tinha que ser muito bem debatido, que pontos é que ser que desbloqueariam?
Eu vou dizer, para mim, aquilo que eu defendo e daquilo que eu tenho visto é que, por exemplo, neste momento temos 120 atletas,
certo,
em provas. Tivemos agora mais, pronto, mais macia, por assim dizer, tinha 90 e poucos. Portanto, isto há 5 anos era qualquer coisa de fantástico, não é? Portanto, atualmente, 90 e tal atletas numa prova é perfeitamente normal e até são das provas que leva menos. A minha pergunta a seguir é, quando nós tivermos 150, como é que vai ser? Vamos ter opens dobrados, vamos ter provas das 9 da manhã até quase às 9 da noite e vamos continuar na mesma. E vamos continuar na mesma de quem vai às provas, quem pontua, não sei o que mais. E se calhar estava na altura de se começar a pensar ou preparar um regional com acesso ao nacional. E em vez de ter 10 provas no nacional, se calhar só tinha 5.
Certo.
E tinhas um regional com 5 provas que dava acesso ao nacional. Não era uma coisa que se fez no passado, que era um acesso a uma elite, não é? Que isso só tirava a elite quem tinha dinheiro, estava bom, estava bem posto o nome. Portanto, tinhas um campeonato regional, que eram as provas FPTA, não era bem regional, eram as provas FPTA, e depois tinhas as provas do nacional, que te dava acesso a uma elite no ano a seguir. Portanto, fazias um campeonato só para teres acesso a uma elite, e depois andavas ali em elite, que eram os 16 melhores, mas desistisse em 4, já podia ir o 20º. Portanto, acaba por ser um campeonato nacional mais bem pago.
Mais XPTO.
Mais bem pago.
Mas por acaso estavas a falar em relação ao campeonato regional? Por exemplo, na Madeira faz-se o campeonato regional.
Mas esse é um outro problema, não é só na Madeira. Temos também sim, circuito qualquer no Algarve que não tem a sanção da FPTA, daquilo que eu saiba. Não é?
Portanto, mas a questão é...
Nós temos campeonatos regionais que não são legais, por assim dizer, certo. Ou chama-lhe o que quiser, já estão a decorrer, não é? E a Federação não põe mão nisto.
Certo.
A questão é que, pronto, estas pessoas estão a fazer um campeonato à revelia precisamente pelas mesmas questões. Porque conseguem trazer 3 ou 4 atiradores cá em cima. 3 ou 4 atletas cá em cima. Cá em cima, e quando digo cá em cima é Lisboa e Caldas da Rainha, não é? E que fazem um campeonato nacional. E o resto não vem porquê? Por questões monetárias.
Certo.
Não é? Se houvesse um campeonato regional, mesmo os miúdos, tu consegues ter miúdos lá. Por exemplo, nós, a Matilde foi campeã nacional, mas foi a Viana do Castelo, foi a Vila do Conde e foi a Viseu. Ah, não se vai levar a miúda que tem 8 anos para estar ali não sei quantas horas numa prova nas Caldas da Rainha.
Certo.
Não é? Pronto, esta é uma questão. Tu atualmente tens até júniores, pai, 60 miúdos a tirar. Quando é que nós vamos começar a pensar em criar um campeonato para eles?
Uhum.
À parte do quanto que a gente atira, não é? Uhum. Em dias diferentes.
Os espanhóis fazem isso e fazem campeonatos só para veteranos.
Eu ouço falar muitas vezes na Espanha e em França são 30 e tal mil pessoas.
Pois, não se compara.
Sim, claro.
Não é? E, portanto, em Espanha são não sei quantas... Pá, só na Galiza tem mais clubes que nós em Portugal todo.
Claro, claro.
Mas ainda agora este fim de semana está a ver a final de júniores.
Pois.
Pois, porque tem quantos júniores?
Sim, uma catrapada deles, mulheres. Mas a questão é, por exemplo, eu vejo muito o pessoal da Madeira que tem um campeonato regional lá. E a questão é que eu tenho, por exemplo, eu tenho pena que os arqueiros lá não possam competir num campeonato nacional. Porque neste momento só temos o campeonato nacional. Ou seja, eu acho que é injusto. Ou duas, uma, passava a haver campeonatos regionais no país inteiro, se era uma hipótese.
Sim. Ou então, a atribuição de um título regional.
Ou então arranjava a maneira que fosse possível na Madeira fazer-se provas nacionais.
Só tem aquilo que o Ralave bastido.
Sim, mas o que eu estou a falar é arranjar maneira de que, por exemplo, o sistema de pontos não daria. Tinha que se arranjar de outra maneira. Porque tínhamos lá, se calhar, um fulano qualquer que fazia 500 pontos e se acabou aos 50 pontos e ia ficar em primeiro lugar no campeonato nacional e ia à final round.
Mas isso já tens aqui.
Sim.
Não é? E se tu fores bom, fazes 200 pontos.
Sim.
Não, é? Não precisas de 10 provas.
Sim, sim, sim.
O que acontece, nós aqui há uns anos, não sei precisar quantos. A prova de Viana do Castelo foi cancelada porque tinha 2 atletas inscritos. Sabes porquê? Porque era a média das melhores pontuações. Não obrigava as pessoas a ter que se mexer. E agora obriga.
Sim, sim, sim.
E agora a pessoa tem que ir a Viana do Castelo se quer pontuar.
Certo.
É? Esta é que é a realidade. E este campeonato, conforme está, obriga as pessoas a mexerem.
Sim.
E é por isso que nós temos não sei quantas pessoas, 80, 90 pessoas no Norte a tirar. É? E por isso, é por este motivo mesmo, porque se não for obrigatório as pessoas terem que se mexer, por assim dizer, pá, vocês tinham feito o campeonato aqui em 6 provas.
Certo.
E não precisavam ter ir a mais lá nenhum.
Chegámos então ao final da primeira parte desta conversa com o José Magalhães. Espero que estejam a achar interessante todo este debate que estamos a ter. Não se esqueçam de seguir a página do atleta David Bilfonseca no Facebook para acompanhar um bocadinho mais do que se tem feito neste podcast. Espero que estejam a gostar e daqui a pouco menos de uma semana será lançada a segunda parte da conversa. Estejam atentos e até lá.